Olá pessoal, eu sou o Yuri Tonello.
Eu sou o André Barbieri.
Hoje a gente está começando mais uma edição do Ideias de Esquerda Internacional. E nessa edição a gente vai tratar das eleições norte-americanas. Particularmente, os debates que estão acontecendo no Partido Democrata para eleger quem será a figura, a personalidade política que vai enfrentar o Trump nas eleições em novembro do ano que vem, né? Então, embora esteja um pouco distante, esses debates já estão acontecendo, estão chamando a atenção aí dos analistas internacionais. E nessa edição, estamos com um convidado especial, que é o historiador formado pela USP e um dos especialistas do portal Esquerda Diário em Estados Unidos, Daniel Galdino.
Olá, Yuri. Olá, André. É um prazer estar aqui com vocês.
Então, para começar o nosso programa, eu queria começar introduzindo um pouco o porquê a gente voltar nesses debates dos candidatos do Partido Democrata, né? Qual a importância disso? Acho que fica um pouco claro que, bom, com um presidente como Donald Trump nos Estados Unidos, a importância de pensar se esse presidente vai seguir nas eleições de novembro de 2020 ou não é uma importância em si. Mas, particularmente, a gente já analisar quais são as figuras que estão despontando um pouco no cenário eleitoral norte-americano é parte de uma reflexão que está entre os analistas internacionais, dá um pouco o perfil de como vai ser essa figura e etc. E entre os candidatos principais, tem mais de 20. O nosso intuito aqui não vai ser analisar cada um dos candidatos, mas particularmente destacar os principais, né? Entre eles o Joe Biden, o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren e a Kamala Harris, que são talvez os quatro principais que estão aí figurando no debate, não?
Sim, é importante remarcar o cenário em que se dá as eleições norte-americanas, porque é um país bastante distinto do que normalmente a gente vinha tendo em mente, né? Ao pensar os Estados Unidos, um país que normalmente é estável, tem uma política mais regrada do ponto de vista dos capitalistas, agora vive uma profunda polarização social que tem como marco mais importante a crise econômica de 2008, mais especialmente a eleição do Donald Trump em 2016, e aprofunda-se aí essa polarização política e social. E hoje existe esse fenômeno, né, de desmoronamento, digamos, do extremo centro dos partidos republicano e democrata, né? O establishment, a dita ala moderada desses partidos, vem perdendo mais força e vem se exacerbando as tendências aos extremos nesses dois partidos. O Trump tem como política consciente empurrar o país aos polos, né? Internamente ele faz isso desenvolvendo uma campanha muito brutal, xenófoba e racista, né? Em relação à questão negra, à questão dos imigrantes. Externamente, o Trump é aquele que abriu, desde o ano passado, a guerra comercial contra a China, uma disputa, né, entre esses dois países, entre Estados Unidos e China, que toca a base material do esgotamento do último ciclo neoliberal e que, claro, deixa em convulsão a economia mundial. Então, em base a esses dois parâmetros, né, interno e externo, é que se dá essas prévias, né, essa preparação para as eleições do ano que vem. E a grande ideia é a gente entrar para análise, né, do que foi debatido entre esses candidatos e quais são as perspectivas para os debates eleitorais até o ano que vem.
Então, eu queria começar perguntando isso para você, Daniel, porque esse quadro que o André coloca um pouco, né, de polarização, que a gente vê, inclusive, numa das maiores potências, e com um candidato do Partido Republicano já consolidado, que é o Trump, ao contrário de muitas previsões, inclusive, parecia que poderia ser um presidente num contexto de muita crise. Inclusive, agora, no último período, começou a se falar em impeachment, mas que se marca, na verdade, na presença do Trump é uma certa estabilidade no seu governo, e aparentemente ninguém questiona que ele seja o candidato dos republicanos. Qual que é a situação do Partido Democrata? Como é que está o jogo de forças ali entre os candidatos?
O grande desafio para os democratas nesse momento é vencer as eleições do ano que vem. Esse é um processo longo. A gente está agora nas eleições que vão decidir quem vai ser o candidato do Partido Democrata. E o grande objetivo, inclusive o que mais interessa a própria base do partido, é justamente encontrar qual vai ser esse candidato capaz de enfrentar à altura esse desafio de vencer o Trump. Algo que vai ser complicado, não vai ser fácil, não vai ser simples essa tarefa. Para tentar contextualizar um pouco o que significa esse processo das eleições norte-americanas e para entender o próprio significado dessas eleições para decidir o candidato democrata, vale a pena a gente voltar um pouco e, pelo menos, mencionar como se dão as eleições presidenciais desse partido que diz ao mundo inteiro que é a principal democracia do mundo. É um país onde as eleições presidenciais, elas sequer são diretas. são eleições indiretas, onde os candidatos, os eleitores de cada estado dos Estados Unidos depositam o seu voto, seja no candidato republicano, seja no candidato democrata. A soma dos votos para cada candidato é contada e o candidato de cada estado que tiver o maior número de votos leva aquele estado. Então, cada estado, através de uma conta, tem direito a um X número de delegados. Depois, esses delegados vão fazer a sua votação em dezembro e depois esses resultados são referendados pelo Congresso norte-americano. O sistema norte-americano é assim porque a formação do próprio colégio eleitoral é um resquício da própria escravidão norte-americana, do peso que a escravidão tem nesse país na formação da sua própria democracia, porque, entre outras medidas, a eleição presidencial nesse esquema era uma maneira de fazer com que os estados onde havia escravidão tivessem uma sobre-representação política nacional. Então, o colégio eleitoral se insere dentro desse contexto.
Inclusive, essa questão que você está colocando sobre os colégios eleitorais é o que explica que nas últimas eleições, mesmo tendo uma votação absoluta menor, o Trump pode ser eleito.
Sim, em 2016 a Hillary Clinton teve cerca de 2 milhões de votos a mais e mesmo assim o candidato republicano Trump foi eleito porque ele venceu em estados que são considerados estados-chave, swing states, ou seja, são estados onde não, historicamente não é nem a votação não vai nem para um lado nem para o outro, nem o republicano nem o democrata. Ele conseguiu vencer, principalmente ter uma faixa importante de estados no meio oeste norte-americano, e a partir daí conseguiu vencer as eleições.
E aí, sobre os candidatos, então você dá um panorama importante para a gente entender um pouco como é o sistema político e eleitoral nos Estados Unidos. E aí a gente retoma a questão sobre os candidatos democratas, quais são as perspectivas que estão se colocando?
Antes de falar sobre o segundo debate em si, do que aconteceu na terça e na quarta-feira, vale a pena a gente mencionar um pouco o debate anterior. Uhum. Ao todo vão ser 9 debates nesse processo no Partido Democrata, e a quantidade de candidatos vai diminuindo em cada debate, né? O debate agora tem um recesso em agosto, o próximo debate ainda é em setembro, depois é mais ou menos um por mês, e no primeiro semestre do ano que vem o candidato oficial vai ser referendado a uma convenção do Partido Democrata, assim como o Trump também vai ser referendado na própria convenção do Partido Republicano. Então, no primeiro debate, que aconteceu em junho, de mais importante naquele debate, para não entrar nas minúcias, que foram também 2 dias de debate, várias horas, foi justamente quem saiu mais forte e quem saiu mais enfraquecido. O Biden, que foi o vice-presidente do Obama, que é hoje quem lidera a disputa com cerca de 34% das intenções de voto dentro do Partido Democrata, foi o candidato que saiu mais enfraquecido desse debate, porque a Kamala Harris, que é senadora pela Califórnia, conseguiu gerar um momento de tensão no debate, colocando ele completamente na defensiva ao criticar a sua posição, ou seja, dele, a do Biden, contrária à utilização de transporte público, na busca pela efetivação da desegregação das escolas, né? O Biden depois, ele foi um momento tão tenso que ele foi obrigado, um dia depois do segundo debate, a se retratar publicamente, a chamar uma coletiva de imprensa e explicar melhor qual que era a sua posição.
Só para a gente entender melhor, essa questão do transporte, você poderia explicar? Porque a possibilidade do transporte para as escolas da população negra seria uma maneira de evitar que acontecesse a segregação nos Estados Unidos? Como que funcionaria?
Um tema específico que foi discutido no debate, e pode parecer uma coisa que está lá longe, né, quando isso na época do movimento pelos direitos civis, mas essa é uma tensão permanente e que se atualiza bastante com o próprio discurso do Trump, como o André estava colocando. Então, a questão racial está presente, vai estar presente em todos os momentos da polarização social e ideológica que está acontecendo nos Estados Unidos, então ela se expressou também nos próprios debates. Então, essa foi a maior tensão dentro do primeiro debate. Então, o caso específico a qual a Kamala Harris estava se referindo foi a posição contrária do Biden a que a União, ou seja, o governo federal, garantisse a implementação da lei da desegregação escolar. Ou seja, os ônibus amarelos que muitas vezes a gente vê nos filmes, eles são parte fundamental desse processo de segregação nas escolas, que permitem que alunos de localidades diferentes consigam estudar na mesma escola, né? Ou seja, desse modo, atenuando um pouco a própria segregação racial. E ela utilizou essa posição do Biden contrária a que o governo federal implementasse essa medida para criticar o Biden em relação a esse tema.
Então, na verdade, essa questão... Por exemplo, no primeiro debate a gente pode sair um pouco com a visão de que o choque entre a Kamala Harris e o Biden foi o principal choque que teve no debate. Você também enxerga assim, André?
Sim, acho que foi o principal fato marcante da primeira rodada de debates no Partido Democrata, até porque nessa primeira rodada de debates, o Bernie Sanders, que era a figura já que todos esperavam que tentasse polarizar mais os debates contra o establishment do Partido Democrata, não teve uma figura tão relevante assim nos debates. Não apareceu com a agressividade, digamos, com que ele costuma se apresentar nos debates públicos. E parece que isso fez parte de uma mudança de estratégia por parte do Bernie Sanders, porque quem viu o primeiro debate e viu esse segundo, que aconteceu agora na terça-feira à noite, viu que o Bernie Sanders teve uma postura bastante distinta. Ele foi bem agressivo, ele partiu para especialmente o carro-chefe de campanha, né, do Bernie Sanders, que é o tema do sistema público de saúde, chamado Medicare for All, que ele promete ser uma política, né, uma medida que ataque os interesses das companhias privadas de saúde nos Estados Unidos, prometendo, né, que toda a população norte-americana, sem pagar nada, vai ter acesso a um sistema de saúde de qualidade, né, que hoje existe nos Estados Unidos apenas para uma ínfima minoria da população que pode pagar muito caro por esse serviço.
If you want a system which gives you freedom of choice with regard to doctor or hospital, which is a system which will not bankrupt you, the answer is to get rid of the profiteering of the drug companies and the insurance companies, both to Medicare for all.
But now he's talking about it.
E isso acabou marcando bastante esse debate, né? Vários analistas colocaram, né? O New York Times, vários jornais norte-americanos mencionaram essa divisão mais clara entre, alegadamente, a ala moderada do Partido Democrata e a ala progressista, né? Quase que são vários postulantes aí à candidatura do Partido Democrata, dessa ala moderada, que foram para cima, né, do Sanders para tentar atacá-lo, para distanciar a figura do Sanders como aquele que poderia ser o favorito para adquirir a nominação do Partido Democrata para as eleições contra o Trump. E, ao contrário do primeiro debate, o Sanders aceitou o desafio e foi para cima para atacar, né, essa ala mais moderada e mostrar que, de fato, existe essa polarização muito grande no interior, tanto do Partido Democrata, né, no Partido Republicano é o Trump quem expressa isso mais pela direita, e no Partido Democrata a gente vê essa ala progressista, digamos, encabeçada pelo Sanders, mas também pela Elizabeth Warren, que trabalharam, inclusive, juntos, né, nesse segundo debate para tentar questionar ali o establishment do Partido Democrata.
Sim, de fato, o segundo foi bem interessante. Então, se a gente tivesse que voltar para o primeiro e ver quem saiu melhor, quem saiu pior, a Kamala Harris saiu melhor no primeiro debate e o Biden saiu pior. No segundo debate, que foi agora, né, na terça-feira e na quarta-feira, são dois dias de debate. Como são muitos candidatos, fazem dois dias, ou seja, 10 um dia, 10 no outro dia. E calhou que no primeiro dia do segundo debate, a Warren e o Sanders estivessem juntos. E eles são os que representam a ala mais progressista do próprio Partido Democrata. Então, o primeiro debate foi marcado por um conteúdo muito mais progressista e o segundo debate estava com o Biden, que foi o vice-presidente do Obama, ou seja, que representa a coluna vertebral do Partido Democrata, junto com uma série de candidatos mais moderados. Então, o próprio debate ideológico entre os dias variou bastante. No primeiro dia, de fato, o Sanders dominou os primeiros 35%, 40%, 45% do debate. Dominou, ele mudou radicalmente a postura, se apresentou como aquele que instaurou no Partido Democrata o debate em defesa do direito à saúde decente para o conjunto da população de graça, que, como o André falou, é negado à imensa maioria da população norte-americana e aparece nos Estados Unidos como uma medida bastante progressista. E também foi interessante que no começo do debate ele abriu o debate dizendo que naquele momento onde ele estava iniciando o debate, tinha milhões e milhões de norte-americanos que estavam se endividando por conta das contas a pagar para ter acesso a serviços de saúde, e também tinha muita gente, dezenas de milhões de norte-americanos, que estavam com dificuldades de pagar suas contas por conta do salário, né, da capacidade de compra do próprio salário mínimo norte-americano, que são dois eixos da sua própria campanha: a luta por um salário mínimo maior de $15 por hora e a garantia do acesso a serviços de saúde gratuitamente.
Só para a gente dar um panorama para os ouvintes que estão acompanhando o nosso programa, então a gente pode falar, o Daniel falou agora, o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren estão dentro de um bloco, digamos assim, um pouco mais progressista, mas a gente está tratando de um Partido Democrata norte-americano, né? E do outro lado a gente tem o Joe Biden e a Kamala Harris. O Biden, pelo que ficou marcado um pouco, inclusive na imprensa internacional, se destacou um pouco mais nesse segundo debate, mas o tom foi o seguinte: ele não foi massacrado como foi no primeiro, A boa notícia é que ele não foi massacrado, mas também a má notícia é que ele não consegue ser muito melhor do que ele se apresentou nesse debate, que é um debate meio frio, né? Um candidato comparado à polarização que o Trump vem fazendo, com um discurso bem de extrema-direita, você vê um candidato como o Biden parece muito moderado para esse enfrentamento. E a partir disso eu queria trazer então para o debate o que seria essa ala esquerda. Do que eles falam? Porque uma coisa interessante até para os nossos ouvintes saberem é que o debate sobre o capitalismo, socialismo, aparece nesses debates eleitorais agora, nesses debates dos democratas para eleger quem seria o candidato. Inclusive, a Warren, no debate, se postulava como uma capitalista, né? Enquanto Sanders se postula como um socialista. Então, o que seria isso nos Estados Unidos? A que eles se referem quando eles falam disso?
É importante também lembrar, relacionando com esse tema do socialismo, né, que o debate ele foi realizado em Detroit. Primeiro debate, né, com Bernie Sanders e Elizabeth Warren. E Detroit é uma cidade, tradicionalmente, com peso da classe trabalhadora muito forte nos Estados Unidos. Veio passando, junto com outras cidades operárias, como Baltimore, Pittsburgh, por um processo de desindustrialização muito grande, ou de deslocamento da indústria norte-americana, que deixava de produzir no interior do país para levar suas empresas, explorar força de trabalho nos países da Ásia, do Sudeste Asiático. E nessas cidades, que se transformaram um pouco em cidades fantasmas, né, a classe trabalhadora vive uma situação muito difícil, bastante penosa, justamente porque essa estrutura industrial que antes existia era a base da vida da população, agora não existe mais ou está muito enfraquecida. E o Sanders, apesar de, claro, não ser o perfil dele remarcar uma relação tão próxima com a classe trabalhadora, justamente por ser uma das grandes figuras, né, do Partido Democrata, o partido imperialista mais antigo do mundo, a gente poderia dizer, o Bernie Sanders ele fez questão de, na fala de fechamento dele, se ligar à classe trabalhadora, mostrar não só que defende, por exemplo, o aumento do salário mínimo a $15 por hora nos Estados Unidos, mas fez até um chamado curioso, né? O chamado dele foi organizar a classe trabalhadora contra Wall Street, ou um movimento de massas que pudesse se enfrentar com os privilégios dos grandes monopólios privados, né, do sistema saúde. Esse discurso do Sanders abre um pouco o panorama de o que é entendido como hoje, né, o socialismo nos Estados Unidos. Quais são as propostas que o Sanders apresenta? Uma delas, a que ficou muito marcada, né, que tem o rosto do Sanders, é o tal do Medicare for All, que é o sistema público de saúde que, segundo a retórica do Sanders, atacaria os interesses dos monopólios privados de saúde nos Estados Unidos. Uma segunda questão que ele levanta, né, o aumento do salário mínimo de $15 a hora. Ele também levanta a questão da abolição das dívidas estudantis nos Estados Unidos. Todas medidas que a gente vai vendo que são de redistribuição de renda ou uma espécie de welfare state, uma nova ideia de redistribuição social. É todo um senso comum social-democrata que o Sanders volta a instalar nos Estados Unidos e que hoje é visto como o socialismo. Propostas socialistas são essas que atacam só marginalmente ou não atacam muito duramente, né, os interesses dos capitalistas, mas que envolvem todo um setor de juventude ao redor do Sanders nesses últimos anos, né, pelo menos desde 2016, que o Sanders se postulou como um dos principais candidatos do Partido Democrata nas últimas eleições presidenciais, gera todo um fenômeno de juventude que é uma juventude que está interessada nas ideias do socialismo e que por hora identifica essas ideias com essas propostas de reestruturação de algumas reformas, né, dentro do Estado capitalista norte-americano.
Não, inclusive, em relação a isso, é interessante a gente entender essa discussão que aparece. É muito chamativo para qualquer um que vai analisar as eleições norte-americanas aparecer essa palavra socialismo nos debates entre os principais candidatos do Partido Democrata. E o que eu queria, continuando essa reflexão que o André estava fazendo, o Paul Krugman, inclusive, escreveu um texto que colocava, bom, Bernie Sanders não é socialista. Na verdade, ele não quer expropriar a burguesia e socializar os meios de produção. Então, de um lado, isso que eu queria que você desse um pouco continuidade, Daniel, de um lado, a gente não está falando de realmente candidatos revolucionários ou numa perspectiva revolucionária, uma perspectiva de transformação social que questione mesmo o capitalismo. Mas também, se a gente olhar de um outro ângulo, é muito interessante, não só pelo discurso do Bernie Sanders, mas por toda uma geração nos Estados Unidos que começa a ser simpática essa palavra, né? Inclusive, alguns dados apontam que na juventude mais de 40% se simpatiza. Alguns chegam a falar que a maioria da juventude simpatiza mais pelo socialismo do que pelo capitalismo. Então, como é que fica essa dialética entre a palavra socialismo aparecer, não ter uma significação de revolução social, mas se relacionar com um amplo setor da população que começa a pensar sobre as desvantagens do capitalismo?
Esse artigo do Krugman saiu no New York Times logo depois do primeiro debate. E foi bem interessante porque o argumento principal dele, depois de ter dito que eles não eram socialistas, eles defendiam o estado de bem-estar social, né? Algo que na Europa ficou conhecido como uma social-democracia do pós-guerra, ou seja, um estado que consiga garantir acesso da população a serviços essenciais para ter uma vida digna, digamos assim, educação, saúde... E por aí vai. O argumento dele era que o fato desses, principalmente do Sanders, da Warren, serem considerados socialistas, significava que o Trump já tinha conseguido empurrar o espectro ideológico dos Estados Unidos para a direita de uma forma muito forte. Ou seja, eles não são socialistas, se defendem uma social-democracia. Ninguém está falando ali da tomada do poder pela classe trabalhadora e seus aliados na cidade, no campo, não se trata disso. O que o Sanders fala é de uma revolução política. E muitas vezes ele diz que ele, quando estiver à frente da Casa Branca, vai precisar de um movimento, né, nas ruas, que para conseguir pressionar o Congresso, né, os deputados, os senadores, para aprovar medidas progressistas pelas quais ele foi eleito. Ele falou, eu sozinho não vou conseguir fazer isso, precisa de um movimento por trás. É um tipo de argumentação que a própria Warren também se refere em alguns momentos. Ou seja, para entender o sentido da palavra socialista no caso dos Estados Unidos e no caso do Bernie Sanders, ele também utiliza a palavra, ele é um socialista democrático, ele não utiliza a palavra socialista sem adjetivação democrático, porque é um país que estava no centro da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos, na cultura política norte-americana, a participação do Estado nos assuntos da vida social é associada ao comunismo, é associada à União Soviética. Então, isso cria um espectro onde medidas progressistas como essa do próprio Bernie Sanders, que, como a gente disse, não são um choque contra a oligarquia, contra o capital, contra o capital financeiro, nada disso, por mais que ele retoricamente se coloque contra os bancos, etc. A própria Warren diz isso, no debate foi muito interessante a maneira como ela fez um discurso contrário aos bancos, apesar de nas propostas não significar nenhum ataque estrutural ao capital financeiro. E a gente vive uma realidade diferente hoje, a Guerra Fria acabou, e inclusive com todas as transformações na internacional que esse próprio programa já analisou no seu primeiro e no segundo episódio, nos Estados Unidos tem significado do ponto de vista da economia nacional, para as novas gerações, tanto a geração dos milênios quanto a geração Z, que é a que vem depois dos milênios, uma queda na qualidade de vida brutal. Então é a primeira geração, os milênios e mais ainda os Z, que não vai conseguir melhorar a qualidade de vida que seus pais tiveram. Então é a primeira geração onde o sonho americano de subir a cada geração um degrau em termos econômicos, né, e conseguir melhorar de vida a cada geração através do esforço, da diligência no trabalho, etc, etc, está totalmente frustrada. E aí, entre outros fatores, gera o interesse da juventude por uma alternativa. E encontrou no termo socialismo essa referência. Agora, isso não significa que os candidatos do Partido Democrata sejam socialistas. Eles são a expressão contraditória dessa polarização ideológica que existe nos Estados Unidos, que a gente estava conversando um pouco no próprio início do debate.
Talvez o próprio Bernie Sanders seja a expressão dessa enorme contradição que existe entre uma juventude que queira buscar avidamente as ideias do socialismo, ou tem um interesse pela palavra socialismo, e os referentes políticos dessa juventude serem o exato oposto disso. O Bernie Sanders, por exemplo, ele tem uma trajetória política muito ligada às políticas imperialistas do Partido Democrata. Votou favoravelmente a todos os esforços de guerra dos Estados Unidos, exceto o do George W. Bush em 2002, quando se votou a intervenção militar no Iraque. Exceto esse episódio, estava em sintonia com essa agressividade imperialista da qual o Partido Democrata é um grande pilar nos Estados Unidos. Para exemplos mais recentes, também que são muito interessantes, em todo esse marco de ataque do Trump contra os imigrantes, especialmente os imigrantes latinos e mexicanos, o Bernie Sanders foi a público dizer que ele é contrário à política de fronteiras abertas. No marco de centenas e milhares de famílias que vêm da América Central, que vêm do México, desesperadas porque nos seus países se vive uma miséria tremenda, uma miséria que é muito importante remarcar, tem grande papel dos Estados Unidos pelas ofensivas militares, pelos bloqueios econômicos, pelos golpes que aplica nesses países. Então esse é um primeiro exemplo bastante importante para ver que o Sanders não é um adversário da linha imperialista do Partido Democrata. Outro muito importante que foi recente foi durante a ofensiva do Trump na Venezuela, a ofensiva golpista do Trump para poder sacar o governo que nós sabemos que é um governo autoritário, né, do Nicolás Maduro, e colocar no seu lugar um governo que não seria menos autoritário, do Juan Guaidó, que é o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, que foi criado, né, como um fantoche de Washington. E no arco desses debates, o Sanders, ao invés de se opor a essa ofensiva golpista, ele legitimou a assim chamada ou mal chamada ajuda humanitária, a entrada de ajuda humanitária, que nada mais era do que uma isca para poder fazer provocações contra a autonomia, né, do povo venezuelano nos seus assuntos.
É interessante o que você está ressaltando, porque no último programa a gente estava discutindo a questão do Brexit e o que a gente via era que a emergência do Boris Johnson, assim como o Trump nos Estados Unidos, é de uma extrema-direita que vem radicalizando o discurso. Enquanto a esquerda, por outro lado, né, esses fenômenos do neo-reformismo, ou tem um discurso moderado, ou tem limites muito importantes, como esses que o André está destacando, sobre a questão das políticas imperialistas dos Estados Unidos e de como esses candidatos não fazem oposição. Muitas vezes nem são críticos ou até são apoiadores de algumas dessas políticas. Agora, uma figura que está também no espectro político norte-americano, parece ser até um pouco diferente pela sua formação, é a Ocasio-Cortez, né? Se a gente for ver a evolução do desenvolvimento dela na política norte-americana, é uma parlamentar, uma política que, bom, se ressalta muito como ela é parte desse novo proletariado de serviços, né? Trabalhava numa lanchonete e conseguiu emergir muito rapidamente para se tornar uma figura de referência nos Estados Unidos, inclusive com um discurso bem forte em relação à questão dos imigrantes, em relação à questão dos negros. Isso que o André ressaltou sobre o Bernie Sanders no último debate, de falar desde a perspectiva dos trabalhadores, é uma coisa que é forte no discurso dela, mas contraditoriamente não parece que no discurso dela apareça muito a questão do socialismo e de uma transformação radical. O que a gente poderia analisar dessa nova figura, Ocasio-Cortez? O que existe de novo dentro do neo-reformismo e quais são os seus limites?
A Ocasio-Cortez, talvez ela seja o exemplo mais ilustrativo dessa nova geração de políticos dentro do Partido Democrata que tem a ambição de modificar o partido desde dentro. O caso tem muita personalidade política. Ela venceu uma eleição onde o outro candidato era francamente o favorito, com muito mais dinheiro de campanha, e ela representa justamente isso que você colocou, Yurel. Em parte, ela representa a frustração dessa classe trabalhadora dos serviços com o regime político tal como ele é. Encontrou na figura da Ocasio-Cortez uma maneira de expressar esse descontentamento. E justamente por isso ela é alvo da fúria do Trump, assim como inclusive de críticas fortes dos seus próprios correligionários do Partido Democrata e de outros, enfim, republicanos na própria arena política norte-americana. Mas eu queria voltar para um tema que o André estava mencionando. Apesar de todas essas questões que a gente está colocando, e vamos ter outras oportunidades de debater ainda mais na medida que as eleições se aproximem, né? Ou seja, aprofundar mais o que significa o neo-reformismo em relação com a situação política norte-americana, apesar de todos os limites do Sanders, a polarização ideológica tão intensa naquele país que, em pleno debate da CNN, ou seja, o principal canal de notícias imperialistas do mundo, talvez mais reconhecido mundialmente, se colocando em defesa da classe trabalhadora e reivindicando e defendendo o papel dos sindicatos para a melhoria da qualidade de vida da população. Então esse é um aspecto muito interessante, né? Revelador do que se passa aí no tecido social mais profundo norte-americano. E talvez desse ponto de vista, debater os limites e as contradições das posições do Sanders, ou até mesmo da própria Warren, que é vista como progressista, mas ela se coloca claramente como uma capitalista, ela disse isso mais de uma vez, dialogando com aqueles que se identificam com esse projeto. Essa identificação é algo bastante profundo, e a gente precisa, para aqueles que querem transformar o mundo, são com eles que a gente tem que discutir e debater fraternalmente também.
E o fato interessante da Ocasio-Cortez, por exemplo, para mostrar que, assim como o Sanders, ela não está à altura desse sentimento, dessa avidez da juventude por uma saída independente, crítica ao capitalismo, por esse interesse ao socialismo, é que a Ocasio-Cortez acabou de votar na Câmara dos Representantes, junto com 218 deputados democratas, o maior orçamento de guerra registrado na história dos Estados Unidos. Foi favorável, e aqui o grande ausente é aquela reflexão que o Engels fez, é um país que oprime outras nações, não pode ser livre, não pode ser democrático, né, para usar as palavras que a imprensa norte-americana faz tanta gala de dizer, né, para os Estados Unidos como um grande país democrático. Então, o fato do Ocasio-Cortez ter aprovado o orçamento de guerra tão agressivo dessa forma, que nós sabemos que vai ser utilizado para invasões e para ataques militares em todo o mundo, né, como é parte da trajetória política dos Estados Unidos, a sua agressividade imperialista, mostra que uma verdadeira saída independente, que esteja à altura desse sentimento da juventude, precisa sim se constituir como uma grande força material anticapitalista, antiimperialista em primeiro lugar nos Estados Unidos, que dê uma batalha dura, né, contra o imperialismo norte-americano como chefe dos assuntos capitalistas no mundo. Isso é interessante para ver porque existe todo esse cenário de debates na esquerda, inclusive a gente não chegou a mencionar, mas é importante mencionar que existe uma organização dos Estados Unidos agora, que é o chamado DSA, né, os Socialistas Democráticos da América, que passou rapidamente de 5 para 55 mil membros, fruto, né, dessa ascensão do fenômeno Sanders, mas que também não se opõe à linha pró-imperialista do Sanders, de defesa da estrutura, né, da sociedade capitalista. E esse sentimento da juventude, de fato, precisa ser canalizado por uma força independente que queira discutir esses grandes temas, que não queira buscar apoiar o Partido Democrata como se fosse uma alternativa para a enorme crise orgânica que existe nos Estados Unidos, e sim queira construir uma política de independência de classe junto à classe trabalhadora. É importante mencionar, para fazer esse debate mais de conjunto com essas novas figuras, né, ditas progressistas. Do outro lado do espectro político tem a figura do Trump, que está, como a gente disse no início, polarizando ao máximo a sociedade, levando essas rupturas, né, do que a gente veio classificando nos últimos episódios como a crise orgânica, né, uma enorme crise de autoridade do Estado, dos partidos tradicionais, em primeiro lugar, claro, do Partido Republicano e do Partido Democrata. E o Trump faz isso com uma estratégia de mostrar que ele é o último antídoto contra o socialismo nos Estados Unidos. A grande estratégia eleitoral que o Trump vem apresentando até agora é especialmente mostrar aquelas quatro deputadas que hoje são o rosto, né, da ala progressista no interior do Partido Democrata. Aí estou mencionando a Ocasio-Cortez, a Rashida Tlaib, a Ilhan Omar e a Ayanna Pressley. São quatro deputadas, né, mulheres, negras, muçulmanas, né, no caso da Ilhan Omar, e que para o Trump representam essa figura, né, do que atacar no Partido Democrata, fazer com que as posturas mais progressistas delas sejam identificadas, né, com o próprio Partido Democrata, e com isso se postular como aquele que pode evitar a chegada do socialismo, entre aspas, nos Estados Unidos. Ficou muito marcado agora um episódio quase que inédito, né, nos Estados Unidos, que é de um presidente que recebeu uma censura oficial por parte da Câmara dos Representantes por ter feito declarações racistas contra deputados. No caso, Trump foi atacar essas quatro deputadas, dizendo que elas deveriam voltar aos seus países infestados de sujeira e criminalidade e tentar resolver os problemas nesses países, que alegadamente seriam os países de origem delas, antes de querer falar algo sobre a política nos Estados Unidos. Sempre lembrando que, com exceção da Ilhan Omar, que nasceu na Somália e que veio como refugiada desde criança aos Estados Unidos, todas as demais já nasceram nos Estados Unidos, não são pessoas que nasceram em países estrangeiros. Para mostrar esse grau, né, de polarização social e os principais ataques que o Trump vem fazendo, toca a questão negra, toca a questão imigratória, e é muito importante remarcar essa avidez, né, que a juventude tem no retorno dos debates ao socialismo. Significa sim ligar essa questão, a questão negra, da mulher, a questão da imigração, há uma forte aliança com a classe trabalhadora norte-americana, que é sim latina, negra, feminina, e que mostra esse espectro de enfrentamento, né, contra as posições mais reacionárias do Trump.
Para a gente colocar uma última questão, que isso que o André traz em relação a como deve ser uma política, né? Dá para a gente pensar esse espaço onde tem uma juventude que se desilude com as promessas do neoliberalismo e que começa a questionar, então, esses monopólios da privatização, que começa a se simpatizar com a palavra socialismo e que, inclusive, retoma temas das grandes feridas sociais dos Estados Unidos, como a questão negra, agora a questão da imigração com Trump. Bom, tudo isso abre um espaço, então, para a gente pensar uma política alternativa, na verdade, nos Estados Unidos. Também, nos Estados Unidos, a gente tem uma seção do Portal Esquerda Diário, que está agora em 12 países. Nos Estados Unidos, chama Left Voice. Então, bom, pensando desde esse ângulo, a gente tem o que você colocou dos debates aparecerem. Então, nos Estados Unidos, além de surgir socialismo, além de surgir classe trabalhadora, esses grandes temas. Por exemplo, a questão negra foi um tema decisivo no primeiro debate, questão da imigração. Então, como fica o espaço para a gente pensar uma política alternativa?
É bem interessante tudo isso que o André colocou, e retomando com a sua pergunta anterior também, Yuri, apesar dos limites das posições do Sanders, da própria Cortez, o olho, a atenção tem que estar voltada tanto para o debate do que eles defendem, naturalmente, mas também com o que significa mais globalmente. E isso significa também dialogar que as próprias posições que os candidatos, no caso do Bernie Sanders, para pegar um exemplo parcial do debate dessa semana, quando o Bernie Sanders disse assim, agora a gente tem que ser a classe trabalhadora contra a Wall Street, faz essa afirmação na hora de defender a saúde, para o acesso aos serviços de saúde para todo mundo, o Medicare for All. Mas depois, lá quando o debate é sobre imigração, fala, não, a gente não pode ter fronteiras abertas, essa é uma contradição profunda, porque revela o limite político, programático, do que o Partido Democrata quer para os Estados Unidos. E o Bernie Sanders faz parte, está dentro dessa fronteira. Não extrapola isso. Então, quando ele diz assim, a classe trabalhadora contra a Wall Street, é uma coisa que a gente tem que dizer. Todos aqueles que querem transformar o mundo concordam com isso. Só que essa afirmação se enfraquece, esse projeto político, essa visão política se enfraquece ao dizer que os Estados Unidos não podem abrir as suas próprias fronteiras.
I think what we need is comprehensive immigration reform. That is not simply, you're quite right. If your point is you open the borders, my God, you know, there's a lot of poverty in this world and you're going to have people from all over the world. And I don't think that's something that we can do at this point. Can't do it. So that is not my position.
Porque numa época de crises, guerras e revoluções que a gente vive, né, nessa época imperialista, a forma da luta de classes, ela pode ser nacional, mas o conteúdo dela é internacional. Então a própria classe trabalhadora norte-americana teria muito mais forte para lutar contra o Wall Street se, desde o coração do imperialismo, pudesse se alentar a luta da própria classe trabalhadora mexicana contra os seus próprios algozes e contra os algozes imperialistas que se encontram ao norte da sua própria fronteira. Outro exemplo desse limite em relação à posição do respeito às fronteiras imperialistas, num discurso que é imperialista no seu conteúdo, se dá também em relação ao que aconteceu em Porto Rico. O debate também revelou algumas tragédias, digamos assim. Um drama desse debate foi o fato do que aconteceu em Porto Rico, com as mobilizações massivas que derrubaram o presidente, ter sido reivindicado pelo Juan Castro, que foi um secretário do governo do Obama, que é latino. E ele foi a única menção, veio da boca de um membro do governo do Obama, né? Não veio de nenhum outro setor do debate, não veio dos setores mais progressistas.
Ou seja, esses candidatos progressistas, se se reivindicam realmente socialistas e se a gente parte que o conteúdo da luta de classes é internacional, apoiar os trabalhadores em Porto Rico contra a colonização, a colônia porto-riquenha dos Estados Unidos, seria uma necessidade vital de qualquer candidato.
Claro, porque o Sanders e os setores do próprio DSA que encampam a candidatura do Sanders, eles se resignam ao argumento, que é um argumento da burguesia imperialista, de que o fortalecimento dos interesses da classe trabalhadora é contraposto ao desenvolvimento dos interesses da classe trabalhadora internacional. Essa é a grande fronteira que o Sanders não está disposto a ultrapassar e não vai ultrapassar. Então, isso coloca um limite importante para todo esse debate ideológico que a gente estava discutindo anteriormente, e também significa que a própria juventude que está interessada no socialismo, etc., encontra uma referência política que é em si limitada, que se sucumbe à posição imperialista em relação aos interesses da sua própria, do seu próprio país. É um limite decisivo da polarização ideológica por parte da esquerda, no momento em que, como você colocou ele na abertura, e o André também, a direita vem com tudo, vem com um programa definido que é de ataques fortíssimos à classe trabalhadora, com utilização de racismo, xenofobia, machismo, todas as ferramentas para a divisão da classe trabalhadora e seus aliados, e a esquerda precisa de uma resposta à altura. Outro drama, digamos assim, do debate desses dois últimos dias foi, e também é recadatário do debate de junho, porque a Kamala Harris se destacou em relação a esse tema no primeiro debate, mas a Kamala Harris, ela foi a promotora do Estado da Califórnia, depois virou procuradora e depois virou procuradora de Estado, ou seja, ela é uma parte integral do sistema judiciário norte-americano, que é responsável pelo encarceramento em massa da população pobre, negra, latina em especial. Então muita gente aqui pode acompanhar, até pelo Netflix, a série Os Olhos que Condenam, e viu o drama do Corey, do Youssef, do Kevin, do Raymond, e viu que aquele sistema judiciário estava feito para condenar a juventude independente, se é inocente, se não é. Então, não tem como que uma esquerda pode se resignar a permitir que o debate em defesa dos direitos dos latinos, dos negros, fique na mão de candidatos como a Harris, que é uma parte integral do sistema judiciário e imperialista, e não questione profundamente a que serve esse sistema judiciário e quais são os mecanismos que ele tem, qual ele se utiliza para perpetuar a opressão à classe trabalhadora em geral e o povo negro, latino, as minorias em particular naquele país. Então não tem como qualquer debate sério que reivindique, que parta de constatar a importância que tem a questão negra para a própria eleição, para o próprio combate contra o Trump, se não partir de reivindicar, de colocar no debate, colocar na mesa debates do tipo que todo juiz seja eleito e revogável e ganhe igual uma professora, porque os juízes constituem uma casta parasitária do sistema judiciário que foi feita para colocar a juventude negra latina atrás das grades. Então é outro aspecto que os setores com a juventude se enxerga como que se reivindicam os socialistas democráticos, no caso do DSA, do Bernie Sanders, é um debate quase ausente. E isso acaba colocando temas fundamentais para o futuro da juventude nas mãos de setores do próprio Partido Democrata que são considerados moderados.
Bom, então a questão que fica, acho que do debate que a gente fez, que deu para apresentar bastante os principais candidatos, o setor mais progressista, inclusive o limite desse fenômeno neo-reformista, e particularmente também ver as potencialidades que se gera para uma política alternativa nos Estados Unidos, né? Tanto pela questão de surgir o tema do socialismo, por essas feridas sociais que aparecem agora, né? A questão do racismo, a questão da migração, a polarização que tem o discurso do Trump e que leva esses temas a ganhar uma grande força na política norte-americana. Então acho que a gente pode continuar acompanhando. O nosso intuito vai ser fazer outros programas para a gente acompanhar como certamente vai ser um tema do debate internacional. E eu queria convidar os ouvintes a acessarem o nosso portal nos Estados Unidos, Left Voice, é o portal que faz parte da rede internacional Esquerda Diário, e que vocês vão poder acompanhar outras notícias sobre os Estados Unidos, tanto as eleições quanto sobre a política norte-americana em geral. E eu também queria convidar todos os ouvintes que estiverem gostando do nosso podcast a contribuir com a campanha financeira que o portal Esquerda Diário está fazendo. Vocês podem acessar os links do portal Esquerda Diário ou na descrição do nosso podcast, onde a gente vai deixar o link para todos que quiserem contribuir. Então, com isso, eu queria agradecer a presença do Daniel, do André, e agradecer a todos os nossos ouvintes.